Hoje, recebendo aqui a doutora Valesca Beatrice, a doutora que é fisiatra e vai falar sobre lesões medulares e sobre os estudos, gente, que a gente está acompanhando, virou manchete, e vocês vão ouvir, tomara que muito ainda, sobre a polilaminina, os avanços e as melhorias que nós possamos ter por meio da medicina, né? Da tecnologia, enfim, da ciência para essas pessoas que têm lesão medular e lesões variadas. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Doutora, seja bem-vinda, é sempre legal poder tê-la aqui, trazer suas explicações, seu conhecimento e mostrar que temos uma grande luz no fim do túnel, né?
Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Vamos lá, o que é essa tal de polilaminina? Muita gente já viu matérias, entrevistas, a gente já viu isso de uma maneira didática, mas é bem a gente sempre falar de novo. É uma substância, isso está no nosso organismo, não está? Explica pra gente o que é.
A polilaminina é uma substância derivada da placenta, que eles sintetizaram ali, né, na forma de um medicamento. E o que eles descobriram é que essa polilaminina, ela pode fazer como se fosse uma rede de condução para ajudar na recuperação após lesões neurológicas, como, por exemplo, na lesão medular, né? Que a medula, ela é uma estrada, né, de nervos lá dentro da nossa coluna, protegida ali pela nossa coluna, que leva informações, vai e volta do cérebro para os membros, para os órgãos, e dos órgãos e membros de volta para o cérebro. Então, é a nossa conexão. E quando a gente tem a lesão medular, essas conexões são rompidas. Né? E até o momento a gente não tinha ali uma perspectiva de recuperação desses caminhos, né? E a polilaminina, ela formaria, né? A hipótese, né, que temos é que a polilaminina, ela formaria uma rede que ajudaria a conduzir esses neurônios, essas células nervosas ali para uma recuperação.
Essas lesões acontecem por quê? Motivos variados?
Existem motivos variados. Então, o mais comum, né, são as lesões que a gente chama de traumáticas. Então, acidentes, tá, principalmente, né, acidentes de moto, atropelamentos. Tá? A pessoa tem ali fratura de coluna e acaba lesionando ali a medula, que está ali protegida pela coluna. Também tem doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, que também pode cursar com lesões dentro da medula.
Ah, que estágio da pesquisa que tá, doutora?
Tá nos estudos. O que aconteceu foi que eles lançaram um estudo em 2024, que não é nem um estudo, é um pré-print que a gente chama. Então é como se fosse um grupo, né, de 8 pacientes que receberam a medicação e eles avaliaram o resultado desse grupo. Mas não teve grupo placebo, ainda não foi feito um ensaio clínico propriamente dito. Então a grande comemoração da comunidade científica nesse ano é como os estudos ganharam muita evidência, né? Essa nova tecnologia ganhou muita evidência na mídia. A gente está ali com uma perspectiva de começar realmente ensaios clínicos. Legal. Com essa substância.
Isso quando a gente olha para a ciência, para os estudos, o quão relevante é a gente falar disso aqui no Brasil, na ciência brasileira. É uma pesquisadora mulher que está à frente lá da UFRJ, a doutora Tatiana Sampaio. Porque assim, a gente sempre fala de assuntos relacionados à ciência e traz nomes, institutos não sei da onde do mundo, é até difícil falar os nomes, né? E agora a gente está falando o nome de uma brasileira da UFRJ, do Rio de Janeiro. Então assim, o quão importante é para a comunidade científica do mundo isso surgir aqui no Brasil?
Muito importante. E a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil fazer pesquisa, né? Então já começa ali pelos entraves de você ter onde fazer pesquisa. E muitas vezes a gente faz um recrutamento ali para um ensaio clínico, os pacientes têm muita dificuldade até de transporte até a instituição de pesquisa, porque é uma população muito carente, né? População SUS dependente, tem a dependência de financiamentos para as tecnologias, tanto para medicamentos quanto para maquinário também, né? Porque a gente tem pesquisas que estão avaliando também um implante de eletrodo medular para o paciente de lesão medular. É uma pesquisa lá da USP também. Legal. Aí é um homem, né, que está liderando, mas também é uma pesquisa brasileira. Então,
tá
assim,
bem avançada também.
Está avançada também, está mostrando resultados positivos, né, de eletroestimulação. Então, só que é muito difícil, né? começar pela essa parte do financiamento, de recrutamento da população. Então, por isso que eu acho que às vezes as pessoas publicam ali o pré-ensaio clínico, né? Para já mostrar que tem ali uma perspectiva. Né? Não é uma confirmação, a gente tem que tomar cuidado na interpretação dos resultados, mas já é uma notícia boa,
e
né?
Algo pro futuro também, exato. Né? Tem algumas pessoas que a gente vê até alguns comentários, pessoas que perderam o movimento, e tem lá um comentário, ah, entra em contato, mas não é assim, não é algo que você facilmente vai encontrar na farmácia, né?
É, então assim, a gente precisa ter muita seriedade quando a gente vai avaliar novas tecnologias, novos medicamentos, porque a gente precisa de estudos de segurança, né? Então até nesse próprio pré-print, né, que foi publicado, é, dois pacientes faleceram. Então a gente não sabe se foi por conta da medicação ou se eram lesões muito graves. Porque assim, são pessoas que sofreram acidentes muito graves.
O estágio da lesão, né?
Exatamente. Né? Então assim, a gente precisa ter estudos de segurança e precisa ter o que a gente chama de grupo placebo. Tá. Né? Então na pesquisa, nos ensaios clínicos bem desenhados, a gente tem um grupo que usa o medicamento e um grupo que usa o medicamento placebo para a gente comparar os efeitos. E a gente sabe também que na lesão medular a gente tem uma fase que é a fase de choque medular. E nessa fase de choque medular, a gente não consegue classificar a lesão. Se é uma lesão completa, que vai ter um prognóstico muito ruim, que a pessoa não vai conseguir ganhar força e sensibilidade abaixo do nível da lesão. E as lesões incompletas, que vão ter uma recuperação muito boa. Né? Então a gente que trabalha com lesão medular, a gente vê que às vezes a pessoa começou ali com poucos movimentos ou sem perspectiva de movimento, mas era uma lesão incompleta, então ela conseguiu recuperar.
Mesmo sem o uso da...
Mesmo sem o uso da polilaminar.
E o tempo dessa lesão também pode interferir? Alguém que acabou de ser lesionado e alguém que está muito tempo já?
Exato. Então a gente sabe assim que nos primeiros 2 anos a gente tem a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso próprio sistema nervoso se reorganizar. Né? Então por isso a gente tem que ter cuidado, porque o estudo da polilaminina, ele administrou a polilaminina muito precoce. Então a gente não tem certeza se aqueles 8 pacientes. Exato. Tá. Então, assim, aqueles 8 pacientes, né? Se realmente eram lesões completas ou se já eram lesões completas que iam melhorar de qualquer jeito. Por isso a importância de mais estudos. Né?
Tem a questão da regulamentação também.
Mais investimento, pelo amor de Deus.
Mais investimento, pelo amor de Deus. E falando em investimento, um ponto muito importante que a gente tem que reforçar aqui, né? É a parte da importância dos investimentos em reabilitação. Tá. Né? Porque não adianta a gente ter acesso a uma substância super cara, né? Que tem ali uma perspectiva de melhorar os caminhos ali dos nervos e não conseguir fazer uma fisioterapia, que é uma coisa muito básica.
Sim. É, porque, não, porque senão as pessoas acham que o que está sendo proposto, estudado, é quase que um milagre.
Exato.
Não é, gente. Tem toda uma cadeia, tem toda uma questão muito complexa, né? E o que a senhora tem verificado é essa dificuldade mesmo de acesso básico, essa questão de reabilitação. Isso a gente está falando de postinho de saúde, de transporte.
Quando eu vim para o interior, eu me surpreendi com essa dificuldade, principalmente para os pacientes neurológicos, né? Então, pessoas com lesão medular, pessoas pós-AVC, pessoas com deficiência e deficiências neurológicas, né? A gente precisa de um tipo específico de reabilitação, uma fisioterapia específica que é a fisioterapia neurológica. A gente precisa de cadeira de rodas, órtese, assim, o básico, né? A pessoa perdeu a capacidade de andar.
Tem gente que não tem acesso à cadeira de rodas?
Tem gente que não tem acesso à cadeira de rodas.
E quando tem, são precárias, né?
Não, e
cadeiras
se a gente...
de rodas boas, que melhoram o movimento ali, o direito de ir e vir, elas são caríssimas. Então...
Exato. E se você for ver, se você parar pra reparar nas calçadas, se imagina com uma cadeira de rodas,
a gente vai falar de tudo,
Né? E aí o que acontece com uma pessoa com deficiência? Ela fica cada vez mais restrita na casa dela. Então ela não tem como sair de casa, porque não é acessível.
Pode acarretar uma depressão.
Exatamente.
Uma coisa leva a outra,
mais,
né?
Mais perda de massa muscular, porque ela não vai sair, ela não vai se movimentar. Se a gente for pensar, aqui em Guará eu não conheço, né? Porque voltei pra cá faz pouco tempo, mas eu não sei de um lugar onde tem esporte adaptado.
Exatamente, ah, olha, a pessoa junto comigo.
Entendeu?
A gente falou da depressão, do ir e vir. Exato. E quantas pessoas perdem o movimento, perdem parte do corpo e tem no esporte ali como uma maneira de renascer, de recomeçar. Exato.
E para muitas pessoas o esporte adaptado, ele é a própria reabilitação, porque é o que ele, sim, consegue ter, sim, acesso, é o que faz voltar a massa muscular, que impede ali que a pessoa tenha contraturas, uhum, deformidades. Bom, e também
social e emocional,
social,
né?
E emocional.
O mais próximo daqui, exatamente, não sei se Taubaté, mas São José com certeza tem.
É.
É o mais próximo daqui.
É, São José tem centros, né, é, de esporte tem, adaptado, tem, é. São José tem a rede Lucy Montoro.
Tem umas equipes que inclusive chegam até a competir, uhum, né?
Isso.
É, nesse assunto, a toxina botulínica, ela também entra, ela também é, está sendo estudada, implementada, é, ou não? Ela é, anda a paralelo a esse assunto da questão da polilaminina.
A toxina botulínica, ela é um tipo de tratamento que já tem nível de evidência alto para ajudar na reabilitação neurológica. Mas ela entra num espaço que é o seguinte: para pacientes que têm lesão medular, que ficam muito rígidos, que a gente chama, que é uma rigidez que chama espasticidade. Então, eles ficam travados, com dificuldade de movimentação. A gente pode aplicar a toxina botulínica para relaxar esses músculos.
Ah, tá.
E aí, nisso, a toxina botulínica, ela abre uma janela terapêutica que permite um trabalho mais fácil da fisioterapia, nossa, uma estimulação muscular, previne que a pessoa fique deformada, né? Porque o grande risco de ficar ali parada, toda contraturada, é depois não conseguir posicionar, né, os membros. Então, é, ela entra tanto nesses pacientes mais graves, quanto para os pacientes que têm ali alguma dificuldade de andar, algum desequilíbrio, porque o pé fica na pontinha do pé, o pé fica virando. Então, a gente usa a toxina botulínica terapêutica, é um tratamento.
Faz parte do tratamento,
com
é isso?
Ótimo nível de evidência, isso.
E tem que ser refeito de tempos em tempos,
tem,
já que ela absorve, o organismo absorve?
Exato. Ele dura cerca de 3 a 4 meses e aí ele precisa ser refeito. Alguns pacientes que a gente consegue aproveitar ali essa janela terapêutica com a fisioterapia, eles acabam ganhando um pouquinho de força e pode ser que a gente precise de menos,
sim,
às vezes não precisa reaplicar,
legal,
né? Tudo depende,
vai
do perfil do paciente.
Aos poucos até não precisar mais.
Exatamente.
Em determinados casos, né?
É. Tanto que a toxina botulínica, ela tem até pelo SUS, né? Em centros de reabilitação, tipo pacientes neurológicos, tem pelos convênios que reembolsam também, porque a toxina botulínica é terapêutica,
sim,
né? Não é,
então,
estética.
Tá mais acessível, vamos,
exato,
dizer assim.
Exato.
É, lembra, isso é bom de ressaltar. É um componente que está sendo aplicado de forma terapêutica.
Terapêutica.
Não estético, gente. Pelo amor de Deus. Estética é outra coisa, é outra situação.
É bom também.
Outro momento.
É bom também, mas não tem pelo SUS, infelizmente.
Não tem. Ajuda,
ótimo,
mas não dessa forma.
Ai, ai.
Que outros tratamentos também estão sendo associados a esses estudos? Essa questão das ondas de choque é algo que está sendo muito bem desenvolvido, tem equipamentos fantásticos hoje em dia e tudo isso também possibilita com que se tenha menos intervenções cirúrgicas, né? O que,
sim,
toda intervenção cirúrgica não é legal, independente se ela é grande, pequena, invasiva ou não, é uma cirurgia, né? Então, se a gente puder evitar ao máximo ou postergar, melhor, né?
Exatamente. O que que acontece? Nas lesões medulares por acidentes, muitas vezes a gente não tem como fugir da cirurgia, da fratura da coluna.
Tá.
Porque a gente precisa estabilizar a coluna para evitar a progressão dessa perda neurológica, né? As ondas de choque, a gente usa, tá bem estabelecido no contexto de dor pós-lesão medular, né? Então, assim, dores musculares podem ficar, né? Dores articulares também. A gente está estudando para como uma forma de sinergia com a toxina botulínica para controle dessa rigidez, dessa espasticidade. Vai ser até tema da minha palestra no Congresso Brasileiro.
Spoiler.
Então, assim, tá. Mas geralmente a gente usa para dor. Tem estudos de estimulação medular com onda de choque? Tem. Só que a gente ainda não pode afirmar que tem um real benefício. Ainda não tem nível de evidência, ainda não permite que a gente saia usando por aí. Aí tem os eletrodos medulares, que aí é a eletricidade mesmo, né? Que vai fazendo uma estimulação daquelas vias. Tem estudos de neuromodulação, né? Transcraniana também, que estão sendo estudados. Os estudos com célula-tronco tem muitos, mas ainda não mostraram um benefício real, né? Ainda não tem um nível de evidência tão interessante, mas é o que a gente fala, a gente sempre tem que continuar estudando. Sim. As alternativas, né? E por mais que tenham ressalvas nesse estudo da polilaminina, eu não acho que seja um tratamento que a gente deva descartar. Acho que a gente tem que aprofundar os estudos, claro, avançar os estudos nessa polilaminina.
Pode ser complementar ao que já existe.
Exatamente.
Avançando, né, na reabilitação desses pacientes que já existem ou em outros que porventura possam surgir.
Uhum.
Uma parte dos estudos científicos fala sobre a questão ética, e isso é muito levado a sério, muito levado a sério. Na questão das células-tronco tem muito debate em questão à ética. Na polilaminina, isso também tem muita polêmica em torno ou não, a forma de tratar, de se obter essa proteína, essa substância é diferente. Como que tá também os debates em relação a isso? Porque também é um ponto importante, né, ser considerado.
Uhum. Dessa parte da obtenção, até que não. Mas o que a pesquisadora mesmo levantou ali no Roda Viva, né, foi a ética da gente fazer um grupo placebo. Né? Então, ela confia tanto no tratamento, que o tratamento dá certo, que ela questiona se seria ético a gente deixar passar essas primeiras horas e fazer uma medicação placebo.
Gente,
então, isso é uma discussão muito importante.
Bom debate.
Né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa do grupo placebo pra gente afirmar que o efeito foi por conta da medicação mesmo, talvez perca uma janela terapêutica aqui. E talvez a polilaminina haja melhor nessas primeiras horas. Então,
sim,
a gente fica ali num impasse, né?
Muito interessante.
Muito difícil.
O placebo,
é,
doutora, para qualquer remédio que seja, vamos lá, é um novo comprimido para dor de cabeça. Só pra galera entender. Vai ter ali esse remédio, essa nova descoberta, e vai ter uns que é farinha
tipo
de trigo, digamos
de
assim.
Aí
você vai
dar com açúcar para criança.
Aí você vai distribuir ali naquele grupo. Isso. Que faz parte da pesquisa. Todos vão tomar sem saber qual é.
Exato.
O original, qual é o placebo. E aí você vai ali anotar da pesquisa quais foram os efeitos. Porque a pessoa que tomou aquele falso, aquele de água com açúcar, ele pode dizer que teve efeito legal, mas foi só psicológico, é isso?
Exatamente.
O que acontece, né?
Existe o efeito placebo, né? Por
existe.
Isso que existem os estudos, isso que você falou. Isso que você falou de um não saber o que tá tomando chama cegamento nos estudos. Então, um bom estudo científico, ele tem esses dois grupos. E quem vai para cada grupo é meio sorteado. E o ideal é que tenha um duplo cegamento. Então, que nem você saiba em qual grupo você está.
Claro.
E nem eu saiba em qual grupo você está.
Uhum.
Então, que tenha uma terceira pessoa que abriu ali os envelopes. Que não é o pesquisador, não é o participante.
Ótimo.
Distribuiu ali quem é a medicação, quem é placebo. Pra gente eliminar o viés. Porque eu também, que tô pesquisando aquela tecnologia, aquele medicamento. Eu quero que dê certo, lógico.
E de que maneira você confirma que deu certo?
Você é pesquisador,
é,
né?
Quando
é?
O maior número de pessoas que tomaram tem um efeito, como que essa...
Tem análises
que
estatísticas.
Isso precisa existir?
Tem análises estatísticas. Então, eles veem daquele grupo intervenção e do grupo placebo, quantos tiveram melhora, como que foi essa melhora e se isso foi estatisticamente relevante, significante em relação ao grupo placebo. Então, assim, por meio de números, né, a gente vê se foi uma melhora significativa. Porque pode acontecer dos dois grupos melhorarem, mas não ser significativo. Então, ser uma melhora parecida com os dois grupos.
Tá.
E aí a gente vai concluir que, poxa, pode ser que aquele medicamento não seja...
Exato.
A fonte da melhora, tem outros fatores envolvidos.
Exato.
Né? E o que é muito importante nesses estudos da área de neurológica, né, é a reabilitação. Então, na polilaminina, eles tomaram polilaminina e depois fizeram uma reabilitação.
Uhum.
Né? Então, assim, não tomaram, ficaram ali deitados na
cama. Esperando algo acontecer.
É assim, foram lá fazer exercício, né?
É um tratamento multifuncional.
Exato. Então, assim, esse é o grande ponto de questionamento também quando a gente fala de políticas públicas para pessoas com deficiência. A gente precisa de centros de reabilitação. Criança com paralisia cerebral, né? Que também pode ser que num futuro seja um alvo, não sei, né? Seja um alvo dessas terapias de regeneração, né? Neural. Gente, a criança, ela não tem onde pode fazer fisioterapia, ela não tem ali a estimulação, né? Então a gente precisa aproveitar essa onda aí da polilaminina
para falar de outros aspectos também,
para poder estimular, né, as forças políticas para investir nisso.
Quando a gente fala, ele, obviamente, a gente sempre espera que ele seja governamental, mas ele também pode vir da iniciativa privada, né?
Pode. E aí é o que a gente sempre fala, né? Então, assim, se não resolveu ali o problema no SUS, tenta dar uma procurada no que você consegue no particular. Porque no particular, por exemplo, a gente consegue fazer a toxina botulínica terapêutica, e quem tem convênio, a gente faz um relatório para fazer reembolso do convênio.
Olha aí, então.
Entendeu? Então, existem formas de conseguir ali uma parte de reembolso e fazer o tratamento particular também, né?
Aham.
Isso. E tratando-se de pesquisa, empresas podem também contribuir, podem doar. Porque eu tô lendo uma matéria aqui, ó, saiu há 2 horas no Poder 360 Graus, dizendo que subiu para 38 o número de pedidos aprovados pela Anvisa para o uso compassivo da polilamina. Polilamina. E também aqui um número sobre os gastos. A substância ainda está em fase de estudos clínicos no Brasil, e o Clisaria, né, que é o laboratório, já desembolsou mais de 100 milhões de reais nesse financiamento. Olha, é dinheiro, hein?
Não é muito fácil,
dinheiro.
Não.
Mas eu espero que eles tenham acesso à reabilitação também, né? Não só remédio.
Então, porque senão vai ser dinheiro gasto ali. Talvez um dinheiro...
Compre uma parte, a outra...
Ah, legal, fez efeito, mas e aí, depois disso?
Eu sempre falo também sobre a toxina botulínica, né? Lá no consultório. Porque a gente faz a aplicação da toxina botulínica, mas não é depois ficar ali deitadão na cama. Fazer exercício, fisioterapia, alinhar sempre com fisioterapeuta, personal, e colocar o corpo para se movimentar. Porque as pessoas ainda acham que porque é pessoa com deficiência que fica ali paradinha na cadeira de rodas, não pode fazer nada. Gente, tem que fazer tudo.
A gente vê que não é fácil, né? Sente dor, tem que ter o profissional ali estimulando o tempo todo, a pessoa fazendo um esforço absurdo para aprender a andar de novo, para aprender a movimentar de novo.
Isso começa já, em alguns casos, dentro do centro cirúrgico, né?
Exato.
Ou imediatamente, quando a pessoa passa pela cirurgia, já tem
a fisioterapia ali do hospital, né?
E é fundamental, em alguns casos, até para recuperação, esse início ele é primordial, né? Para chegar na fisiatra, como tem sido hoje o caminho? Ele é livre demanda ou a gente necessita passar por aquele caminho postinho, encaminhamentos? Como tem sido hoje para chegar hoje na consulta com o fisiatra? Ou em que momento também? Essa seria uma segunda pergunta. Outros colegas te consultam, te chamam para poder acompanhar determinados casos?
Toda pessoa com deficiência vai se beneficiar de pelo menos uma consulta com médico fisiatra, que a gente consegue mapear as demandas dessa pessoa e ajudar em múltiplos níveis, desde adaptação de cadeira de rodas, pedido de órtese, ver um medicamento para dor, fazer um procedimento para dor, ver se tem indicação de toxina botulínica ou não. Então a gente sempre faz esse caminho junto com o neurologista e com o fisioterapeuta. Então, o fisiatra, ele não substitui o fisioterapeuta, né? São profissionais que vão trabalhar de forma diferente, mas a gente trabalha muito em conjunto. O acesso é livre pela particular, e pelo SUS é pelo posto de saúde. Aí o posto de saúde encaminha para algum centro.
Que a gente tá acostumado.
Que aqui no Vale do Paraíba provavelmente vai ser a rede Lucemão Toro, né? Que tem em São José dos Campos e tem em Taubaté.
Tá.
Mas quem tiver convênio, por exemplo, pode pedir pelo convênio. E aí, geralmente, eles podem pedir uma consulta particular, convênio reembolso, já que são especialistas muito escassos aqui na região.
Muito pouco mesmo.
Né, então...
Aliás, eu acho que de Taubaté até Bananal só tem Valesca e Beatriz atendendo. Eu acho. Eu acho que é.
Não sei, pode ser que seja. Em Guará só tem eu.
E a gente tem essa possibilidade, né? E essas pessoas que estão em reabilitação, se necessitam desse tipo de atendimento, a gente torce para que não tenha muita gente, porque é sofrimento, né, gente? É dor. E não é só a pessoa, é todo mundo que está no círculo que sofre junto, precisa se doar junto.
Precisa.
Porque passa a ser uma nova forma de viver mesmo. Então, temos aqui em Guará esse atendimento hoje na Clínica Moverte.
Exatamente.
Quais os dias da semana, doutor?
Nas terças-feiras.
Toda terça-feira.
Toda terça-feira na Clínica Moverte. O dia inteiro.
O dia inteiro. E aí, se você necessitar, gente, se você conseguir pegar o carro e viajar um pouquinho, aí tem mais possibilidades. em São José dos Campos, né? Uhum. Mas aqui em Guará, toda terça-feira, na Clínica Moverte. Doutora, excelente. É, ficou muito claro algumas situações. A gente não ressaltou que o formato da polilaminina é um formato de cruz, uhum, né? Isso trouxe até uma forma de olhar diferente, uhum, para essa substância, eu acho que até com um pouco mais de esperança, né? Uhum. E a gente não descarta, e a ciência já não descarta há muito tempo, que a questão espiritual também é, sim, muito importante na questão de reabilitação, né?
Muito importante. E também o recado que eu quero deixar aqui é para não desistir, né? Então, às vezes a gente ouve de um médico ali que não tem experiência com reabilitação, que acabou, que vai ficar assim mesmo, com essa aquela. Mas a gente sempre pode melhorar em algum aspecto, sempre pode.
É, às vezes, para uma pessoa se conseguir levantar um garfo, talvez seja uma vitória espetacular. Então, é acreditar que é possível mesmo. E se algum profissional falar que não, já troca imediatamente. Troca. É. Vai para outro, gente, que acredita, que vai te incentivar, que vai cuidar.
Uma segunda, terceira, quarta opinião é sempre bem-vinda.
Né? Seja muito bem-vinda sempre, viu?
Que obrigada.
Volte logo, fala pro pessoal agendar para vir mais vezes.
Pode deixar.
Fala assim, ó, quero ir mais. Obrigado.
Obrigada,
bons atendimentos hoje. Bom retorno para casa depois. Obrigado,
obrigada,
viu, doutora? Olha, doutora Valesca Beatriz, então tá lá na Moverte, lá na Chácara Iceles, toda terça-feira. Se você quiser mais detalhes, pode acessar as redes sociais, não só da Moverte, mas da doutora também no Instagram. Valesca Beatriz, se acha fácil. Pode mandar mensagem, acompanhar as dicas, as aulas. Tem palestra agora em abril que ela vai dar lá no Congresso. Então, pode acompanhar tudo também pelas redes sociais da doutora. É Valesca Beatriz, vocês acham fácil lá no Instagram.